Capital e Poder.
Capital e Poder está de volta. Hoje o nosso convidado é Silvio Barros, prefeito de Maringá, que conviveu com a transparência e com o desafio. Observatório Social, fiscalizando, observando, acompanhando as contas públicas, não só no Poder Executivo, mas também no Poder Legislativo. Essa convivência, ela é também um parceiro nesse resultado? Isso ajuda o gestor?
Bom, vamos considerar o seguinte. A decisão de fazer da transparência um dos quatro pilares de sustentação da construção que nós fizemos de um estilo de gestão, de administração pública, isso foi uma decisão nossa. Tivemos, sim, um grande benefício quando a sociedade organizada, simultaneamente, digamos assim, também tomou uma decisão do seu lado, independente do que o prefeito estava fazendo, de querer tornar a aplicação dos recursos públicos mais transparente. Então, houve, no mesmo momento, duas decisões que tinham um objeto convergente e que ocorreram num momento comum. Então, cabia ao prefeito, que já tinha sinalizado com isso, porque lembre-se bem que eu criei a Secretaria de Controle Interno imediatamente após assumir a prefeitura, antes de ser criado o observatório. Eu já tinha dado a minha sinalização de que transparência era importante. Logo na sequência, a sociedade toma também a sua decisão, que já vinha sendo maturada, também não nasceu naquele dia. E aí nós chegamos à conclusão de que se eu penso assim, eles pensam assim, porque a gente não pensa assim junto. E vamos abrir as portas e vamos tornar efetivamente acessível a informação para a sociedade. Então é evidente que o Observatório Social tem um crédito importante nisso, e eu diria não o Observatório enquanto instituição, até porque nem é instituição. Mas a sociedade organizada tem esse crédito. E eu nunca assumi para mim, em todas as entrevistas que dei, o mérito pelo resultado. O mérito é de toda a sociedade. Veja você que esse ano nós estamos fazendo a campanha do IPTU, que está no ar aqui na rádio, está no ar na televisão, depois que passou o prazo do pagamento à vista. E foi proposital isso. Eu disse, não, esse ano eu não vou pedir para ninguém pagar à vista. A população consistentemente vem confiando na gente. Esse ano é hora da gente agradecer. Vamos mostrar para eles o que é que a gente faz com o dinheiro que eles pagam e vamos agradecer a eles por terem pago à vista. Então a campanha saiu depois do segundo prazo para pagamento à vista. E é uma campanha de agradecimento. Eu acho que o gestor tem que reconhecer que ele não consegue tirar a nota 10 se não tiver em aplicação e investimento, se ele não tiver o dinheiro para investir. E esse dinheiro vem do contribuinte. Então, o mérito tem que ser compartilhado. E eu acho que o observatório tem, sim, seu papel, tem o seu crédito por tudo que a gente conseguiu alcançar.
Uma gestão pública não se faz só do gestor, mas de uma administração pública. Exatamente, há mais ou menos 7 anos, numa entrevista que o senhor me deu no programa Opinião, na Multitv, o senhor falava que nem sempre o bom comportamento do gestor consegue ser também um reflexo do bom comportamento da máquina pública, de uma estrutura onde tem funcionários e máquinas públicas que nem sempre agem de forma correta, porque não depende só do gestor o controle sobre, por exemplo, funcionários públicos de boas ou más intenções. Depois desses 8 anos, qual a avaliação que o senhor faz da máquina pública que o senhor administra, dos funcionários públicos, e se ainda hoje é possível considerar que nem sempre dá para ter um controle sobre toda a máquina, ou se não, hoje se tem esse controle?
Não, não temos o controle, temos que reconhecer que a gente não tem esse controle, nós não conseguimos fazer isso e eu penso que avançamos muito, muito nesse processo e talvez estejamos numa posição privilegiada dentro do contexto nacional no que diz respeito a isso. Mas esses avanços não significam que a gente possa controlar tudo. Eu não tenho como controlar 8 mil funcionários, 9 mil funcionários, não tem jeito. A gente vai depender de que muitos deles façam por consciência e vontade de fazer. O que a gente pode fazer, sim, e isso eu acho que nós conseguimos fazer aqui em Maringá. Nós conseguimos fazer com que o servidor público se sentisse valorizado, prestigiado, reconhecido pelo que faz. E inúmeros elementos que desestimulam o servidor público de ser produtivo, nós conseguimos ir eliminando. Então, uma das coisas que era digamos assim, um jargão na sociedade, que servidor público ia lá, botava o paletó na cadeira e não trabalhava. Lembra disso? Você nunca ouviu falar disso em servidor público da Prefeitura de Maringá. Mas isto é uma realidade no serviço público de modo geral, no Brasil inteiro. Não é a maioria, mas existe. Aquele camarada que deixa o paletó e não trabalha, ele é um entre 10. Só que os outros 9 começam a achar que eles são uns burros. Porque eles trabalham e chega no fim do mês todo mundo recebe igual. Então, desestimula o camarada a produzir. Não é que ele não quer trabalhar, ou que ele não quer produzir, ou que ele incorporou o espírito do servidor público. É porque um ou outro, com um comportamento ruim, é a maçã estragada dentro do cesto. Ela estraga o resto. E isso nós conseguimos dar uma turbinada nisso. Quer dizer, a gente puniu, a gente disciplinou rigorosamente aqueles que conscientemente faziam coisas que não deveriam representar o trabalho do servidor público, e isto fez com que os outros se sentissem valorizados. Pô, agora sim, quer dizer, agora sim vale a pena trabalhar. Porque antes eu trabalhava e me sentia mal, eu ia para casa achando que eu era idiota. Agora não, agora eu vou para casa e me sinto bem. Então, este servir a população com um sentimento de bem-estar, ele é hoje, eu diria, o sentimento da prefeitura. A autoestima do servidor, ela está incorporada no trabalho dos maringaenses.
Quando você fala da prefeitura presente da vida do cidadão maringaense, em uma palestra que o senhor deu no Maringá em Foco, falou sobre os bons números, por exemplo, da infraestrutura, saneamento básico. Maringá é uma cidade que produz hoje mão de obra altamente qualificada, tem uma série de instituições de ensino superior, tem uma das universidades públicas que é uma das melhores do país. Só que essa cidade também tem investimentos em infraestrutura e modernização dela que necessitam urgência. A cidade ainda tem problemas diários. É uma cidade que ainda tem uma série de problemas na questão da locomoção do espaço urbano. Seu crescimento ainda é meio travado por uma concentração de veículos, por uma discussão sobre transporte coletivo. O que falta? Mesmo tendo uma boa gestão com bons números, aonde ainda há uma dificuldade imensa de dar qualidade de vida ao maringaense?
Eu acho que nós não podemos, e acho que a nossa sociedade não pensa mais assim. Pensou, num passado recente até pensou, mas hoje não pensa assim não. Veja bem, nós temos de fato números privilegiadíssimos em relação à média nacional. Em Maringá, 95% a 97% da nossa malha viária é tudo asfaltado. São pouquíssimas as ruas de terra na cidade, são pouquíssimos os bairros que ainda estão na terra, mas que nós já estamos com um projeto aprovado para asfaltar. Então, isso é uma infraestrutura, e veja bem, nós temos uma situação em que todas as ruas de Maringá, elas têm infraestrutura completa de drenagem. Não é o caso de ruas até da nossa capital, onde foi feito aquele antipó, mas o asfalto termina na grama, e a chuva corre por ali. Então, aqui em Maringá não, todas as ruas têm uma estrutura perfeita, e isto não é comum. Da mesma forma, nós não temos favela, nós temos uma situação de água de esgoto diferenciada em relação ao resto do país. Isso tudo nos dá uma condição de vida diferente. Mas o importante nesse processo todo é que nós precisamos continuar investindo em problemas cada vez mais sofisticados. Porque o padrãozão, quer dizer, o básico, aquele basicão que todo prefeito tem que sair correndo atrás, que é água, esgoto, asfalto, não sei, o nosso está praticamente equacionado. Então, o que sobra para a gente fazer agora? É buscar solução para problemas mais sofisticados. É ampliar o pátio do aeroporto para aeronaves de alta capacidade que vão chegar aqui com tonelagem completa de carga. Isso não é o assunto da maioria das prefeituras do Paraná, mas é o nosso e do Brasil. Essa é a nossa preocupação. Aí vai um monte de dinheiro e é necessário. Porque o aeroporto é nosso, nós que operamos, não é infraero. Então, nós precisamos investir em novos distritos industriais para poder receber as empresas que estão atraídas pela beleza e pela mágica da cidade, que querem vir para cá. Então, custa muito caro fazer um parque industrial, desapropriar, fazer infraestrutura, tudo, colocar energia elétrica, colocar todas as condições para as empresas poderem vir. Isso é uma sofisticação, mas é o nosso dia a dia. Essa é a nossa demanda por infraestrutura e é o que a gente tem que fazer. Quando você fala uma cidade travada, você falou em cidade travada e instintivamente, na hora, eu me lembrei da Avenida Brasil. Há quanto tempo nós estamos falando de começar a obra da Avenida Brasil?
3 anos.
Por que não começou esse troço até agora, gente? Ô louco, já era para ter começado. Por quê? Porque a gente para e discute, e reúne, e é democrático na conversa, e nós assumimos um compromisso com os empresários. Nós faríamos aquilo que houvesse consenso. Claro, consenso, unanimidade, não vai existir. Mas existe a discussão entre eles, existe o prazo. Quer dizer, nós não começamos a obra, não demos a ordem de serviço, porque a gente combinou com eles. Nós só daremos a ordem de serviço a hora que vocês disserem: estamos prontos, vamos definir o cronograma, vai ser assim. E definimos ontem. A ordem de serviço saiu hoje, segunda-feira começa a obra. O que vai acontecer com a Avenida Brasil? Hoje nós temos a faixa de rolamento da esquerda travada, porque a pessoa vai freando para poder entrar na espinha de peixe. Ou para sair da espinha de peixe, já dá o sinal, o outro lá tem que ir freando. A da direita, travada, porque alguém vai dar uma ré para estacionar. Então a Avenida Brasil é travada. Só tem duas faixas de rolamento e as duas são travadas. A partir do momento que a gente reduz o canteiro, aumenta a faixa de rolamento e elimina a espinha de peixe, a Avenida Brasil vai andar. E aquele problema que a gente tem no centro da cidade, mesmo no binário, na hora do pico, vai ser totalmente diferente. Muda. Mas precisava fazer a obra. Podíamos ter feito antes? Sim, podíamos. Por que não fizemos? Porque era preciso haver um bom entendimento. Uma obra dessa no centro comercial da cidade impacta, inclusive, na nossa arrecadação. Se a gente prejudicar o comércio, nós vamos prejudicar o ICMS, vamos prejudicar a nossa receita. E aí vão ficar com menos condição de investir. Então, tudo isso são peças de um quebra-cabeça que o gestor tem a obrigação de colocar na mesa e administrar isto. Então, agora, havendo esse entendimento, havendo o consenso, a gente toca a obra e está todo mundo satisfeito. Todo mundo não. Sempre vai ter alguém satisfeito. Isso eu também já aprendi nesses 7 anos, que não existe essa história de agradar todo mundo, não. Mas sempre vai ter alguém brabo, reclamando, xingando, indo para não sei o quê, fazendo discurso contra, dizendo isso, dizendo aquilo. Sempre vai acontecer. Mas a gente tem a consciência absolutamente tranquila de que estamos administrando para o benefício da grande maioria, da esmagadora maioria. E é isso que dá esse aval para a gente da população.
Capital e Poder está conversando com o prefeito Silvio Barros. No nosso último bloco, alguns temas importantes. Primeiro, sucessão. Estamos no ano de eleição. Silvio Barros está terminando sua segunda gestão, não é candidato à sucessão, à reeleição. Dado importante, o prefeito tem um candidato. Outro dado importante que nós vamos conversar no próximo bloco é até que ponto pode se fazer dessa campanha, de todos esses números, uma forma de permanência ou não do bom desempenho da cidade. Qual é o papel da atual gestão para garantir o futuro de Maringá e ações que seriam necessárias no futuro e que podem estar sendo projetadas, planejadas hoje.
Capital e Poder.